Debate das 10. Muito bem, estamos no ar com o nosso debate falando sobre prevenção, campanha do Outubro Rosa. Hoje os nossos convidados são Débora Sheila, coordenadora de saúde da mulher, o mastologista Roberto Vicente, a doutora Maria José, a psicóloga Emanuela Nascimento. Se você tiver pergunta, já pode fazer pelo 3838-1213 ou pela internet no www.radiopageu.com.br. Claro, pergunta valendo para as mulheres. Você faz regularmente os exames preventivos contra o câncer de mama? Você está fazendo o autoexame, a mamografia, com que regularidade você tem feito esses exames? Pode continuar participando do nosso programa, já sabe os contatos, 3838-1213, www.radiopageu.com.br, 996580554. Qual a importância, doutor Roberto, de um mês como esse para o trabalho preventivo? A minha dúvida é saber se realmente, nesse mês de outubro, as mulheres procuram com mais frequência o consultório do mastologista, procuram o exame de mamografia, fazem mais o autoexame. Acorda realmente a mulherada um mês como esse, não? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, amigos ouvintes da PAGEU. Olha, Nil, este mês, o mês de outubro...
Opa, só um momento. Dê bom dia de novo, tinha um desligado o microfone.
Bom dia, Nil. Bom dia, amigos ouvintes da PAGEU. Este mês foi preconizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia como o Outubro Rosa, né? Uhum. É um trabalho feito em todo o país para a prevenção, para o autoexame, a prevenção do exame de mama. E realmente, através da mídia, nós temos notado de que tem havido uma demanda maior as pacientes, porque é feito durante a mídia, é feito muita divulgação, então as mulheres procuram mais, mas mesmo assim ainda há uma deficiência, né? Uhum. Porque a gente sabe que os mamógrafos são poucos no país. Isso. Certo? Então, mesmo que a mulher vá, mas ela tem aquela deficiência de quando procura não acha realmente o equipamento, ou quando tem, muitas delas não estão, porque o Ministério da Saúde, antigamente, eu não sei relatar para você há quanto tempo atrás, mas há algum tempo atrás o Ministério da Saúde liberava a mamografia a partir dos 40 anos, que é o que a Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza. Mas, infelizmente, hoje a mamografia só é liberada pelo SUS a partir de 50 anos. Uhum. Certo? Infelizmente, tem isso. A gente está... A semana retrasada eu fui para um congresso em São Paulo e a luta da gente ainda continua para ver se o Ministério da Saúde volta a liberar as mamografias a partir de 40 anos. Uhum. Porque a partir de 40 anos, realmente, a mulher precisa fazer uma mamografia pelo menos anualmente. Aquelas pacientes que têm histórico familiar de alguém na família, mãe, irmã, tia, avó, muita gente pergunta, mas prima? Não, prima a gente não leva muito em consideração, mas parentes de primeiro grau, mãe, irmã, tia e avó. Então, pacientes que têm histórico familiar de câncer de mama, então a gente antecipa a mamografia. Uhum. A partir de 35 anos, eu peço a partir de 35 anos, paciente que tem histórico familiar, eu já peço 35 anos uma mamografia. Uhum. Pelo menos uma anual, se não tiver nada, de 2 em 2 anos, e a partir de 40 anualmente.
A grande carência de mamógrafos é no setor público. No setor privado se encontra com mais facilidade.
No setor privado tem mamógrafo, mas só que a carência da população é muito grande. Então, existe mamógrafo, graças a Deus que aqui na nossa cidade, em Afogados da Ingazeira, nós temos 2 mamógrafos. Tem um que é da Casa de Saúde e tem um outro que é da UPA. Então, os pacientes... eles são praticamente bem assistidos aqui na região, né? Uhum. Só naquela faixa que eu estou lhe dizendo, na faixa de... A Casa de Saúde só realiza na faixa de 50 anos. Agora, na UPA, não. Na UPA, a gente autoriza já a partir de 40 anos. A UPA está autorizada, porque eu sou mastologista lá e tem outro colega também que é, então a gente autoriza. Mas, pelo SUS, na Casa de Saúde, só a partir de 50 anos. De 50 até 60 e... até... se não me engano, 69 anos.
Uhum. Eu tenho uma pergunta comum para o senhor e para a doutora Maria José, que está aqui. Hoje, a partir de que momento está se descobrindo o câncer de mama na nossa região? Quer dizer, esse trabalho preventivo está fazendo com que as mulheres procurem mais cedo, a tempo de um tratamento com melhor resolutividade, ou ainda tem muita mulher procurando já quando é mais complicado lidar com o problema?
Infelizmente, a gente encontra hoje câncer de mama avançado. Eu vou ler uma estatística para você desse ano. Eu quero perguntar a você, Nil, você sabe qual a estatística de pacientes novos de casos de câncer de mama no Brasil para este ano de 2016?
Não, não sei.
Você sabe a estatística? Não, quantas mulheres vão ter?
Vão ter câncer de mama.
57.960 novos casos.
Só esse ano no Brasil?
Só esse ano no Brasil. Em Pernambuco, a previsão é de 2.550. Só no Recife, a previsão de 740. E você sabe quantas pacientes eu já operei este ano, que foi diagnosticado, que já foi encaminhado para Recife, já começaram o seu tratamento. Só aqui em Afogados da Ingazeira. Afogados é porque eu opero aqui em Afogados, mas abrange a região, né, do Pajeú. Você sabe quantos casos eu já tive?
Faço ideia.
Quatro casos.
Já.
Desses 2.550 previsto para esse ano, quatro já são de Afogados da Ingazeira.
E as quatro procuraram no tempo certo ou um pouquinho depois?
Não, elas já são, se eu não me engano, me parece que todas as quatro já são em estágio avançado já.
Então,
certo? Quer dizer,
100% dos casos, até o momento depois da hora.
Mas como a mastologia, hoje no Congresso o que se debate mais é tratamento oncológico. Quimioterapia, radioterapia, porque a cirurgia é só para você tirar o tumor e pronto, e fazer uma higiene. Ou tirar a mama, quando é algum tumor pequeno, aí a gente consegue tirar o nódulo e faz o tratamento quimio ou radioterapia, mas que o tratamento tem que ser feito, né? Antigamente não, antigamente câncer de mama, tirava a mama, hoje não. Câncer de mama, dependendo do tamanho do tumor, no caso avançado, aí nesse caso vai ter que tirar a mama toda realmente e fazer um tratamento, uma cirurgia estética, oncológica, abre a axila, tira os gânglios que tem na axila para poder estudar, para ver se a doença já está avançada. E se não, faz um tratamento conservador.
Doutora Maria José, como é que é para a senhora? A senhora está atendendo IPCF ainda, não? Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Nil.
Tá, ok.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Ainda continuo atendendo no IPSF. E este ano, não encontramos nenhum caso de câncer de mama. Mas essa limitação que o Roberto falou a respeito das mamografias dificulta um pouco, porque a mamografia é o exame ideal para o diagnóstico do câncer de mama. E nós ficamos sem poder solicitar, principalmente dessas pacientes que têm um maior risco de vir a ter câncer de mama, né? Que são tanto essas pacientes que, como ele já falou aí, que tem família em primeiro grau, que teve câncer de mama, como câncer de mama masculino, e a própria paciente que já teve câncer de mama, que continua sendo a primeira candidata a um novo câncer de mama. Então, a gente tem tido dificuldade de solicitar essas mamografias entre 40 e 50 anos e essa mamografia a partir dos 35 anos, como é preconizado pela Associação Brasileira de Mastologia, não é isso, Roberto?
Exato.
Essas mamografias de rastreamento, elas são muito importantes para que a gente faça o diagnóstico precoce.
O Nil, eu quero apenas assim, reforçar o que Maria José falou. Maria José falou num tipo de câncer muito difícil de aparecer, que é o câncer de homem. Este ano eu tive um caso de câncer de mama aqui em Afogados da Ingazeira. O paciente masculino. É em torno de 1% dos cânceres no homem, em torno de 1% câncer de mama. Acompanhei ele lá na UPA, pedi os exames, operei ele, identifiquei e encaminhei ele para Recife. Certo? Então, é um câncer raro, mas que aparece. Então, os homens também, se tiverem alguma normalidade nas suas mamas, porque homem tem mama também, certo? Estrutura diferente, mas que existe. Então, se o homem também notar alguma anormalidade na sua mama, algum caroço, aumento da mama, então deve procurar o mastologista para dar mais... Da estatística eu tive esse ano. Então, para você ver, esse ano eu já identifiquei, já comecei a tratar, já estão tratando já cinco pacientes com câncer de mama, 4 mulheres e um homem.
Doutora Maria Zé, as mulheres tomam a iniciativa de tocar no tema no consultório? Ou a médica, o médico que às vezes puxa o assunto, elas têm receio de falar, têm tabu sobre isso?
Olha, conosco... Não temos encontrado essa dificuldade. Uhum. Elas muitas vezes procuram já para fazer o exame clínico, não é? Porque o exame clínico é um dos fatores importantes. Um exame que também há muita controvérsia, não é mesmo, Roberto, a respeito do autoexame de mama. Mas que eu acho importante pelo fator de que a mulher conheça o seu corpo. Não é? Não é que ela pode deixar passar alguma coisa, ela não pode deixar de lado o exame clínico, os exames, o ultrassom nas mais jovens, a mamografia de idade mais avançada, mas o autoexame, ele é muito importante para que a mulher conheça o seu corpo. É muito importante que a mulher se toque. Porque ela se tocando, ela já procura o médico com uma orientação. E isso vai facilitar o direcionamento do médico para o exame daquela paciente. É um nódulo? É um rebaixamento, um afundamentozinho no tecido mamário? Uhum. É um mamilo que mudou de aspecto? Então, tudo isso a mulher tem que estar... se observando. A sua axila, aparece alguma coisa na axila, né? Uma coisa que a gente tem encontrado com muita frequência são os tecidos mamários ectópicos, que na realidade a linha mamária ela é extensa. E muitas vezes aparece o local mais comum é na axila. E isso é um fator agravante para o aparecimento do câncer de mama, por ser uma área de atrito. Né? E a gente, essas mamas supranumerárias, o tecido mamário ectópico, tem que ser tratados com cirurgia para poder reverter. Então, a mulher tem que se conhecer.
É importante porque muitas das pacientes que eu examino, às vezes eu vou, estou examinando, examino bem direitinho a mama, tudo, às vezes não consigo identificar. Não consigo identificar e... Aí eu digo, olha, eu não estou conseguindo identificar nada aqui. Me mostra onde é. Ela vai direitinho, aí vai lá com o dedinho e acha o tumor. É importante o que Maria José disse. A mulher, ela se conhece. Então, ela fazendo o autoexame, então ela sabe, ela vai conhecer. Então, a qualquer anormalidade que ela encontrar na sua mama, alguma nodulação... alguma secreção pelo bico do peito, alteração de coloração da mama, certo? Então, tudo isso é importante para que a mulher procure o médico mais precocemente.
Claro. Está aqui conosco também a psicóloga Manuela Nascimento, coordenadora do NASF, né? E há sempre eu acho impressionante, eu lembro de um caso que a gente comentou aqui, de uma mulher que descobriu o problema e se retraiu. Em vez de procurar ajuda, ela se... entrou meio que num casulo, tomou a decisão de não procurar mais e se isolou do problema.
Nil, só aproveitando isso aí que você disse, é muito importante. Por que é que as mulheres, às vezes, não procuram os médicos? Uhum. Por quê? Porque elas começam a se examinar, aí vai lá, senta, acha um caroço, aí diga, eita, eu tô com um caroço na mama, não vou procurar nenhum doutor porque eu já sei que é câncer, já tô condenado. Não. Prestem atenção no que eu vou dizer. Todo câncer é um nódulo ou caroço, para melhor dizer. Todo câncer é um caroço, mas nem todo caroço é um câncer. Então é importante ela procurar o médico. Identificou, procura o médico. certo?
Doutora Manuela, como é que quebra essa barreira psicológica de quem, de tanto medo da doença, foge da prevenção e até do tratamento, que é algo mais grave ainda? Prazer tê-la conosco também.
Prazer é todo meu, bom dia a todos. Nil, isso é muito sério, realmente. É a questão da negação da doença. Né? Você tem um diagnóstico, você imagina que pode ter, como o doutor Roberto falou, eu estou com caroço e aí já é. Isso é muito sério, porque o psicológico, em qualquer tratamento de saúde, principalmente no câncer, ele é fundamental. Né? Se você está com a cabeça preparada, se você enfrenta a doença realmente, né, como ela é, e não negar. Né? E aí isso interfere em todo o processo.
Isso vale, inclusive, para outros problemas também. Mas para esse, especificamente, a gente está falando de um tipo de problema cujo tempo conta sempre, pode contar a favor e pode contar contra também, a depender do momento em que se procure, né?
Isso, como os médicos falaram aqui, a questão do diagnóstico precoce. Né? E aí, só enfatizando a questão da semana, no nosso município, aproveitando o momento, as unidades de saúde, né, elas trabalham de ano a ano, né? Não é porque é o outubro rosa, claro. Mas essa semana em especial a gente intensifica as ações, justamente para alertar essas mulheres à questão da prevenção. Muita gente, por mais que hoje os meios de comunicação, os próprios médicos, as equipes, as enfermeiras que estão na ponta dia a dia, trabalhem, mas assim, ainda existe muita resistência por parte das mulheres. Né? E aí, essa semana, com essa intensificação das atividades, né, muita palestra, muita roda de conversa, com materiais interessantes, vai alertando, porque a gente consegue atingir um público, né, você está na unidade. Todas as unidades estão desenvolvendo essas atividades durante toda a semana, desenvolvendo não, intensificando, né, as atividades, para que a gente possa atingir um número maior. Né, para que essa informação ela seja propagada. Que essas pessoas que às vezes participam das palestras nas unidades, às vezes você vai lá, tem 10, tem 15, não é isso, doutora Maria José? Mas essas 15, elas são multiplicadoras. É. Né? E aí muitas vezes vai repassando e a gente vai conseguindo, né, intensificar essa prevenção, que eu acho que é a palavra-chave, é prevenir. É você não ter medo, porque muita gente diz assim, não, eu não vou atrás de doença. Eu ir para a médica e ir atrás de doença, não é isso. Né? Você tem que estar, como a doutora Maria José bem falou, né, se tocando, se conhecendo, observando, não só com o câncer de mama, mas a gente também está falando do câncer de colo de útero.
Isso.
Né, isso. Se você nota alguma coisa diferente, se você sente algum sintoma diferente, todas as unidades de saúde do município têm médico, todos os dias da semana. Então, hoje, não tem aquela dificuldade de você dizer, não, é porque eu não tenho acesso a um médico. Você pode não ter hoje, mas amanhã você consegue.
Existe algum acompanhamento para a paciente que descobre? Porque é muito difícil, porque a terminologia, o termo câncer, ele causa já um impacto muito grande. As pessoas às vezes não percebem que é hoje uma doença cujo avanço tecnológico, da ciência, da medicina, esse avanço acabou minimizando os riscos, mesmo depois de identificada a doença, e há diversos tratamentos, e quantas pessoas não estão aí curadas totalmente. Mas a primeira notícia sempre é a mais impactante. Existe algum serviço de acompanhamento psicológico aqui em Afogados ou na região para mulheres que descobrem estar com câncer de mama ou mesmo de colo do útero?
Nil, serviço especializado, serviço especializado para essa demanda, não. Mas nós temos toda uma rede de profissionais que estão para dar esse suporte, né, com as devidas orientações, com os devidos encaminhamentos. Né? Então, a partir da unidade básica de saúde, que tem uma equipe completa, médico, enfermeiro, né? Tem a equipe do NASF, que é uma equipe multiprofissional, que também tem psicólogo, tem assistente social, e aí a gente vai dando aquele suporte, né? Como você bem falou. O diagnóstico, ele é impactante, porque se tem essa coisa de que o câncer é uma sentença de morte. Né? Está aqui doutora Maria José, que é a prova viva,
isso,
né? Um exemplo, né, para todos nós, de superação e de cura. Né? E quantas mulheres, né, não descobrem? Agora sim, o que é importante? É você enfrentar a doença, você buscar os serviços, você buscar, primeiro, confiar, em Deus. Né? Em segundo, nos médicos e nos profissionais que estão acompanhando, e fazer a sua parte, se ajudar. Porque se você se tranca, se você se fecha, se você não busca ajuda, a doença ela tem uma tendência de de se alastrar.
Olha, fazendo uma observação aqui, que ela tocou no ponto que já está aqui fazendo cócegas. É o fato da religiosidade. As pessoas, muitas vezes, quando se descobrem com alguma doença, tipo câncer ou outras doenças que são de um prognóstico ruim, elas dizem, não tem mais jeito, Deus cura. Ou não tem mais jeito, ou então Deus vai me curar. Deus cura. Mas Deus deu ao homem meios para conhecimento, para que ele promova essa cura. Deus só faz a parte dele quando nós fazemos a nossa. Então, é procurar o serviço de saúde, confiar em Deus, como Manuela disse, porque no momento do tratamento, isso é importantíssimo, essa confiança, esta fé que deixa a gente em pé, porque o tratamento não é fácil, não é? O tratamento é desgastante, o tratamento é doloroso, mas a gente tem que estar pronto para enfrentar tudo isso, porque a gente sabe que lá na frente vai ter a vitória, não é? Eu estou há 8 anos que foi feito o diagnóstico, que iniciei o tratamento já faz mais de 8 anos, né? Nesse período, há 8 anos atrás, eu ainda estava fazendo quimioterapia, né? Então, estou aqui mais ativa do que antes e curada. Posso até ter um outro câncer de mama, porque, como nós falamos já, nós que já tivemos câncer de mama, continuamos sendo candidatas principais, né? Mas eu posso até vir a ter outro câncer de mama, mas aquele que eu tive não existe mais.
O fato da senhora, só curiosidade, o fato da senhora ser médica e ter conhecimento acadêmico sobre o problema, ajudou no tratamento? Pesou positivamente? Não. Ou para todo ser humano o impacto é o mesmo quando tem a notícia?
Olha, Nil, eu acho que o impacto é igual para todos. Mas só que no meu caso, quando eu notei a lesãozinha, ela era quase imperceptível. Uhum. Então, o fato de eu ser médica me ajudou nesse sentido. Você veja, quando eu notei, com um mês, porque foi num período de final de ano, então eu só fui fazer a mamografia com cerca de 20, 30 dias depois. Aí já estava com 1,5 centímetros. Quando eu operei, no mês de março, estava com 2,5 centímetros.
Nossa, como é rápido,
se eu tivesse ido para o mês de junho, por exemplo, esse nódulo estaria com mais de 5 centímetros. Uhum. Então, o fator de minha profissão ajudou nesse sentido, de que eu me alertasse, eu ficasse mais pronta, predisposta a fazer o tratamento, porque eu sabia que teria a cura. Mas o impacto, principalmente quando a gente suspeita, para mim foi muito pior. Quando eu não sabia o que era, quando eu tinha dúvidas, do que quando descobri realmente o diagnóstico firmado. Porque quando firmou o diagnóstico, eu já sabia que ia partir para a cirurgia, para a quimio, para a raio, para o que fosse necessário. Uhum. Né? Mas que o impacto é muito forte, é sim.
Doutora Maria José e doutora Manuela falou uma coisa muito importante. O impacto, você tem aquele impacto na hora. É como Manuela disse, muitas delas dizem, não, estou sentenciada à morte. Não. Aí é como a gente diz, é procurar, é fazer o tratamento. Nós temos dois casos aqui, dois exemplos aqui de pacientes que tiveram câncer de mama e que descobriram, que partiram para frente, fizeram o tratamento. Nós temos nossa amiga Zeza, lá, a dona lá do Monteiro Lobato, que está aí à frente em vários movimentos. Nós temos também Madalena, esposa de Tadeu. Eu quero agradecer a elas, porque elas me autorizaram citar o nome delas, né? Elas me autorizaram a citar o nome, mas Madalena teve o câncer de mama. Se ela tivesse feito, Manuela disse, sentença de morte, parado não, mas Manuela teve o câncer de mama.
Madalena
engravidou, teve o seu bebê, tá aí, amamentou tudo. Quer dizer, a morte passou assim de lado dela e foi embora.
Claro.
Né? Então,
e ela teve atitude, né?
Exatamente. Então são elas, César, eu quero agradecer, um porque legal, são, né, elas que eu quero agradecer. Eu estou, possivelmente no próximo ano, eu já falei com o Zé, já falei com a Madalena, possivelmente para o ano eu estarei fazendo outro evento de mastologia aqui. Já falei com o presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, o que veio para cá, e ele se prontificou de fazer. Então nós estaremos trazendo a nata da mastologia do Brasil e de Pernambuco para cá. Uhum. Então eu quero agradecer desde mão antecipadamente a Madalena e a Zeta, porque eu já conversei com elas e elas já se prontificaram a ajudar. Então vamos fazer um evento, vamos organizar aqui, vamos levantar Afogado da Engazeira para fazer esse evento com a mastologia do Brasil e de Pernambuco.
Muito bem. Deixa eu ouvir Renata e Débora sobre a programação desse mês, né? Aqui puxada pela Secretaria de Saúde de Afogados da Engazeira. A Renata é supervisora da assistência básica, a Débora Sheila, coordenadora de saúde da mulher. Como é que está essa programação? Então, aí já no dia 20, o que é que já foi feito? O que é que ainda dá por fazer, Renata?
Bom dia. Nil. Bom dia, ouvintes. Nil, nós trabalhamos a semana inteira, né? Como a Manuela já disse, é um trabalho que ele é de janeiro a janeiro, todos os anos a gente está nas unidades trabalhando. Então, essa semana foi só intensificação pelo Outubro Rosa, né? Pela comemoração do Outubro Rosa, então foram intensificadas essas ações. As enfermeiras e a equipe da Unidade de Saúde da Família está incentivando as mulheres a fazerem, né, o autoexame. Muitas delas que não sabem realizar o autoexame, que é simples, mas pode estar procurando a unidade, o médico, a enfermeira e a equipe. Os profissionais do NASF que estão lá estão orientando como é que se faz o autoexame. Os exames de mama, né, que preconizados na faixa etária pelo Ministério da Saúde, estão liberados à vontade. A gente não, né, agora sim, só de 50 a 69, que é a faixa que o Ministério preconiza. Então, nós temos essa demanda, esse quantitativo suficiente para realizar em todas as mulheres. Ainda a dificuldade é, como a doutora Maria José disse, porque a gente queria fazer numa faixa etária de pacientes mais jovens, mas, porém, temos esse impedimento pelo o Ministério, que não preconiza essa faixa etária. Mas as outras mulheres nessa faixa etária podem estar procurando a unidade. Nós temos exames disponíveis para todas elas que estiverem procurando. E também intensificando a questão do câncer de colo de útero, né? Os citológicos, eles estão sendo realizados também todos os dias nas unidades, com as atividades também do NAS, palestras e rodas de conversa. Então, está sendo uma semana muito produtiva. Tivemos eventos também na avenida, né, como desfiles, como com passeatras, com apoio também do pessoal do Monteiro, através da pessoa de Zeza, que foi uma grande parceira nossa em todas as atividades que foram realizadas. Ela sempre teve apoiando da forma que pôde, né, o nosso movimento, e nós também apoiando o movimento que ela fez também quando ela chamou a secretaria para fazer essa parceria.
Muito bem. E está todo mundo participando, né, Débora? Pelo que a gente está percebendo e o que a gente estava comentando, essas mulheres são multiplicadoras desse conhecimento, né? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos. Na verdade, Nil Júnior, a gente está tendo um avanço muito grande, à vista do ano passado, né, que eu tive uma quantidade de pessoas que procuraram a unidade. Eu estou vendo que agora está sendo mais procurado, apesar que teve assim, um probleminha lá na frente em relação ao tempo de entrega dos resultados, mas já foi resolvido, então ele está sendo entregue em menos de 30 dias, então tudo certo, assim, os meses estão tudo em ordem. Então, assim, o pessoal estão procurando mais as unidades, e eu estou vendo esse avanço, graças a Deus.
Coisa boa. E o povo está perguntando aqui, a Sebastiana está dizendo que está com as mamas inflamadas. O método de encaminhamento, mas ela não consegue vaga. Para o ginecologista, está esperando 4 meses, às vezes pensa em desistir, e dizendo que o pobre sofre muito. Tem uma questão de encaminhamento, ela é de Solidão, tem que ver com a Secretaria de Saúde de Solidão, o que é que acontece. Agora, essa inflamação das mamas, doutor Roberto, ela tem que buscar acelerar isso realmente, esse acompanhamento?
É importante. Ela tem que procurar a Secretaria de Saúde, né, para encaminhar ela para o atendimento. Porque lá na UPA nós temos 2 mastologistas, né? Quer dizer, em torno de se eu não me engano, parece que são quase 300 exames mensais. Então, a Secretaria de Saúde, ela tem aquela cota, né? Então, isso. Tem que... O pessoal da Secretaria de Saúde tem que ver, o médico tem que ver, tem que colocar, tem que examinar, ver se é urgente, não é? Né? Uhum. Porque muitos casos, às vezes, pode ser até tratado no próprio posto de saúde,
isso,
né?
Isso, exato.
É, isso aí, é, o encaminhamento, no caso da Secretaria, não é... O próprio ginecologista também trabalha com a parte da mama, então ele pode ser examinado. Isso aí tem que ver caso a caso.
Uhum. O Neco Ramos está dizendo que em Afogados, ele reclama que as mulheres sentem muita dor fazendo a mamografia. Ele fala do aparelho que seria antigo. E diz que a esposa faz em Arco Verde e não sente dor. Tem isso, doutora Maria José?
Não. A mamografia, ela... Quanto mais jovem a mama, mais incômodo ela vai promover, porque é uma mama que contém ainda muitas glândulas. Esse desconforto, que é muito rápido, ele só vai passando com a idade, quando essas glândulas vão sendo substituídas por tecido adiposo. Né? Então, a mama da mulher menopausada já incomoda menos. E quanto mais consistente a mama, ela mais
dolorosa,
mais dolorosa durante o exame. Outra época, outra coisa, é o período em que a mulher faz o exame. Exatamente. Porque se a mulher faz no período próximo à menstruação,
claro que ela vai sentir dor.
Vai sentir mais dor por conta da influência hormonal, que a mama fica mais dolorida nesse exame. Uma coisa que alivia, diminui o tempo de desconforto é justamente o aparelho, que eu não sei, nunca fiz mamografia aqui, que o aparelho automaticamente ele já libera. Quando a pessoa, o técnico, faz a mamografia, deixa a paciente na posição, vai lá e faz a mamografia, o aparelho mesmo já vai liberar aquela mama e o desconforto passa.
Isso é como Maria José falou. Realmente tem que ver o período que a paciente vai fazer o exame. Porque, inclusive, o autoexame só é preconizado fazer depois da menstruação. Nem uma semana antes, nem uma semana depois da menstruação, não pode ser feito nenhum exame. Porque a paciente está naquela preparação para a menstruação. A mama vai doer.
A sensibilidade é maior.
Então, o autoexame e a mamografia é preconizado depois do ciclo menstrual. A partir do 12º dia do ciclo menstrual, que deve fazer. Porque aí a mama vai estar realmente bastante dolorosa.
Ô, Nilson, uma observação, tem que ver também o exame, né? Se realmente é a mamografia ou a ultrassom mamária, né? Porque são exames diferentes e aparelhos diferentes. Então, tem mulheres que priorizam fazer primeiro, não é, doutor? A ultrassom, só que para se investigar melhor, né, doutora? Tem que se fazer a mamografia, porque a ultrassom tem alguns nomes. Que a ultrassom pode não identificar. Então tem que ver qual é o exame que ela está fazendo, porque a ultrassom realmente ela é indolor. Né?
Ok, a Cinégia de Carnaíba tem nódulos na mama, é acompanhada há 2 anos no Recife, descobriu os nódulos no toque. A médica fez o toque, a primeira profissional que atendeu lá em Carnaíba disse que não, isso é coisa da sua cabeça. Ela disse, eu conheço meu corpo, e insistiu e descobriu nódulos. E aí foi encaminhada para o Recife, fez cirurgia de um deles, os outros estão pequenos. Ela está sendo acompanhada de 6 em 6 meses. Nil e demais pessoas no debate, muito bom, tenho 42 anos, faço o autoexame, mas como o Ministério da Saúde só libera a partir dos 50, posso fazer particular mamografia? É a Rejane que está perguntando.
Pode. E se ela tiver, assim... Porque a gente sabe que a situação financeira do país está muito ruim, né? Então ela deve procurar o postinho de saúde para o médico encaminhar para a UPA. Se ela conseguir uma vaga na UPA, ela tem que procurar a Secretaria de Saúde para ver, para encaminhar ela para a UPA, que lá na UPA a gente faz. A partir de 40 anos a gente faz.
Karina pergunta se anticoncepcional estimula o desenvolvimento de nódulos com o passar do tempo.
Existe sempre alguns trabalhos que dizem que pode estimular, mas não é assim, alguma coisa definitiva, não. Certo?
Aparecida Diniz, parabenizando a doutora Maria José pelo excelente trabalho que faz no São Brás. E a Maria Souza está perguntando, doutora Maria José, fazendo a prevenção, se já dá para saber se é câncer ou não.
Olha, só com o toque, como é a outra... jovem passou aí?
É, a dúvida é se é do câncer, né, de colo. É.
Mas como a gente está falando em mama aqui, não é? Então, o exame clínico de mama vai identificar alguma alteração na estrutura mamária. Partindo daí, de acordo com a idade da paciente, a gente vai partir para os exames subsidiários, exames de imagem, que são ultrassons, se for uma mulher jovem, mamografia, se ela estiver naquela faixa, e se suspeitar de alguma coisa, encaminhar para o mastologista. Mas só o exame em si não vai nos dizer se é câncer ou não. Embora que as lesões cancerígenas, elas têm características diferentes, porque elas têm uma certa consistência, né, uma consistência maior ao toque, ao exame. Elas são mais aderidas tanto à pele como aos planos profundos, como costuma se dizer, quando é uma lesão mais profunda, ela não se mexe do local, né? Então a gente tem que estar atento para isso. Provoca outros sinais, como por exemplo a retração do mamilo, a retração no local da lesão, a pele com aspecto de casca de laranja. Então tudo isso tem que ser observado. E se for no caso do câncer, do preventivo de colo de útero, existem as transformações celulares que vão nos alertar para o risco de que haja uma predisposição ao câncer de colo de útero ou não. Na realidade, o câncer de colo de útero é o único que pode ser, realmente se usar a palavra prevenção, porque ele pode ser evitado. Nos outros, a gente pode prevenir fazendo a detecção precoce, descobrindo cedo, né? No câncer de colo de útero, é através dessas transformações celulares que a mulher tem que estar atenta, não precisa ter medo, porque existem vários tratamentos, inclusive uma mulher que tem lesão de colo de útero, ela pode vir a ter filhos depois, porque o tratamento é adequado ao tamanho da lesão, a penetração da lesão, a idade da paciente, e a paridade da paciente é sempre considerada nos tratamentos.
Muito bem, eu vou para o intervalo, tem muita pergunta chegando, a Michelle também anotando ali mais perguntas. A gente, daqui a pouco, tem esse ping-pong com perguntas e respostas sobre câncer de mama nesse debate especial do Outubro Rosa. Muito bem, voltamos aqui com... A gente estava falando aqui de insônia, de acorda, não acorda, e eu contando aqui para o pessoal que realmente eu me sinto... E é inegociável, a gente está falando de outro assunto, outra diferente, e é inegociável para mim. Eu tenho que... Eu moldo minha vida toda, mas nessa hora, assim, depois de 1h30, 2 da tarde, eu tenho que dar uma dormidinha, dormir um pouquinho. E aí eu moldo minha vida com isso, eu acho que dá certo. Até agora tá dando para...
É saudável.
É, né, doutora? Pois é. E a gente estava comentando de café. Outro assunto. Estamos falando de câncer de mama, vamos voltar aqui às questões. São muitas para os nossos profissionais. Aqui o ouvinte dizendo, bom dia, Nil e convidados. Quero saber quais os perigos de ter cisto de mama. Aí está dando a categoria do cisto, BI-RADS tipo 2. O que é isso, doutor Roberto?
Olha, o BI-RADS é uma classificação que é dada tanto para mamografia como para a ultrassom. É um laudo mamográfico e ultrassonográfico, certo? Pela Sociedade Brasileira de Radiologia. Não adianta a gente discutir aqui, claro, porque o BI-RADS é muito. Mas todo cisto é considerado BI-RADS 2, né? Uhum. O nódulo geralmente é BI-RADS 3. Quando a gente faz... com 6 meses, se ele continuar, com 1 ano, se ele continuar, ele baixa do BI-RADS 3 para o BI-RADS 2. Mas isso é protocolo da radiologia. Uhum. Mas o cisto tem que procurar o médico para ver, porque são 3 tipos de cisto, né? Então o médico é que tem que avaliar qual é o cisto que tem que ser avaliado com uma punção ou com algum outro tipo de procedimento.
Aqui é o Miguel que está perguntando. E ele está curioso para saber também de nódulo, cadê o nódulo que ele está querendo saber? Nódulo sólido de lobo no pescoço, isso é perigoso.
Nódulo sólido de quê?
De lobo no
pescoço. De lobo. Deve ser tireoide, isso aí ele tem que procurar um endocrinologista para avaliar o seu nódulo. Olha, nenhuma coisa que eu digo, toda pessoa, todo paciente que for fazer uma ultrassom de tireoide, ele vai sair com o seu nódulozinho diagnosticado. Uhum. Ou um cisto ou um nódulo. Não tem para onde escapar. Isso aí...
O que é preciso ficar alerta é para a presença de gânglios, que as pessoas costumam chamar landras. Então, essas landras no câncer de mama, elas podem se apresentar geralmente na axila, mas pode se apresentar também em outras áreas, como na área cervical, na área supraclavicular, acima da saboneteira.
Isso. A Nalva, do bairro da Ponte, perguntando à doutora Marisa, se é normal que os seios fiquem doloridos diariamente?
Geralmente os seios ficam doloridos no período pré-menstrual. Se a paciente está sentindo dores mamárias constantemente, tem que se avaliar como está a situação hormonal dela, não é isso, Romero?
O grande problema das dores mamárias é que quando você vai fazer uma avaliação, 90% das dores mamárias não tem nada a ver com a mama. É uma dor muscular, é um paciente que tem problema de coluna, é um paciente que trabalhou muito durante muito tempo, fez algum esforço físico e sua musculatura. Então, 90% das dores mamárias não tem correlação com nada com a mama, certo? 10% só é que tem que ser avaliado, que é aquela paciente que todo ciclo menstrual aí começa a apresentar dores nas mamas. Então, são coisas raras que a gente tem que investigar.
A Luzinete está dando informação, dizendo que a irmã fez uma prevenção em São Paulo, descobriu câncer no útero a partir desse exame. E, obviamente, começou o tratamento. Tem gente aqui falando no zap, vamos ouvir, cadê?
Minha mamografia é preconizada. Bom dia, eu queria fazer uma pergunta. Por que que...
Não, aqui tá... Cadê? Pergunta pro debate, cadê?
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos que estão aí presentes. Nil Júnior, eu tenho 43 anos, completando 44 já esse ano. Tá com 1 ano e 8 meses que a minha ginecologista me pediu... esse exame de mama, e até hoje eu não consegui, porque disse que o SUS só libera a partir dos 50 anos. Até hoje eu estou esperando, porque eu não estou com condição de pagar esse exame de mama, ele é muito caro. Maria Aparecida Marcolini.
Aquela dificuldade. Ela tem que procurar sua ginecologista, e sua ginecologista tem que encaminhar ela para a UPA. Certo? Ela tem que marcar uma consulta para a UPA, e lá a gente consegue solicitar a mamografia. Essa é a via... para ela entrar na lista para fazer a mamografia.
Muito bem, vamos para o telefone. Alô, do telefone.
Alô, é Aparecida Vasconcelos.
Diga, Aparecida.
Eu gostaria que ele explicasse um pouquinho sobre o cisto de massa e o cisto líquido e se eles dão câncer, provocam câncer.
Cisto de massa e cisto líquido se provocam câncer.
Existe alguns cistos que a classificação dos cistos é cisto simples, cisto complexo e cisto complicado, certo? Então são várias terminologias que só o médico é que tem que avaliar, certo? Existe alguns cistos que tem alguns elementos dentro do cisto, que é o que a gente chama cisto complexo. Às vezes a pessoa leva um trauma e ela já tem um cisto e vai se formar alguma coisa ali dentro. Então ela tem que procurar o médico para o médico avaliar direitinho. Ela tem que procurar o mastologista para o mastologista examinar a sua ultrassom para ver o que é.
Gente aqui no zap, vamos ouvir.
Bom dia, Nil, aqui é Luiz Carlos. Eu tenho um histórico de câncer de mama na família. E eu tenho 28 anos. Eu, como do sexo masculino, corro algum risco, tenho que fazer alguma prevenção, em que idade eu tenho que fazer essa prevenção?
No homem, o homem é baixo risco para câncer de mama. Então, o alto risco é justamente nas mulheres, né? É o primeiro elemento que indica o alto risco de câncer de mama. No homem, como nós falamos há pouco aqui, é muito raro. E chega apenas a 1% dos casos totais de câncer de mama. Então, nesse caso, é só ter cuidado com a sua mama. Se notar alguma coisa estranha, procurar um médico, mas dificilmente você vai ter um câncer de mama.
Vamos para o telefone. Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, pois não.
Por favor, eu queria saber do doutor e da doutora, sobre... Se uma pessoa nunca teve relação sexual, se tem que fazer o prevenção cólera de útero.
Se quem nunca teve relação sexual já pode fazer prevenção.
Não, não há indicação. Não há indicação.
Não, o que a gente preconiza realmente aí não, porque o exame do colo do útero só é feito realmente naquelas pacientes que já tiveram o seu primeiro contato sexual, né? É isso aí. Agora, sim, teve o primeiro contato sexual, tem que fazer sua prevenção, independente da idade ou não.
Muito bem. Aqui tem gente falando no zap, vamos ouvir. Cadê?
Queria perguntar se quem fez esterectomia precisa fazer o exame de prevenção, o Papa Nicolau. É, Salete Porfírio.
Obrigado, Salete, doutora.
Precisa sim, tem que continuar fazendo, porque pode apresentar alguma alteração das células do fundo
da vagina, do saco, né? Da fundo do saco da vagina.
É, só muda a forma que não faz a coleta do orifício interno do colo do útero.
Bom, nós estamos no rádio, é claro que é mais complicado explicar para as mulheres. É, esses dias eu estava ouvindo um debate na Rádio Jornal, achei interessante um odontologista explicando no rádio como é que fazia a limpeza com o fio dental. É sempre um pouco mais desafiador, mas, doutor Roberto, doutora Maria José, indicar para as mulheres. Qual é a dica da realização do autoexame? Como é que elas devem fazer? De que forma a gente pode passar isso pelo rádio, de modo que elas consigam entender?
A paciente deve procurar a posição que lhe seja mais confortável. Pode ser feita deitada ou em pé. Pode ser feita na hora do banho, quando a mão vai deslizar com maior facilidade. E na frente do espelho. Ela tem que ver primeiro, movimentar as mamas, levantar os braços, depois colocar as mãos na cintura e ver se há alguma alteração de mobilidade das mamas. E, a seguir, coloca o braço atrás da nuca, com a mão do lado contrário, ela vai fazer uma palpação, uma busca com as pontinhas dos dedos em sentido horário, sempre em sentido horário. De fora para dentro, e a expressão do mamilo. O que é a expressão do mamilo? É apertar o mamilo para ver se sai líquido.
Dependendo da... O que os mastologistas preconizam, o que é interessante para o mastologista de secreção pelo bico do peito, são aquelas secreções espontâneas. É aquela paciente que dorme, que no outro dia, quando se acorda, vê seu sutiã melado. Aí sim. Mas toda paciente, se ela pôr, principalmente paciente que já amamentou, paciente que tem alguns tipos de medicamentos que pode ocasionar antidepressivo, o próprio anticoncepcional também, pode ocasionar, pode dar secreção pelo bico do peito. Então, o interessante, se ela for apertar, vai sair alguma coisa, certo? Principalmente esses pacientes que eu citei, que já amamentou, que toma alguma medicação. O importante é, doutor, olha, eu dormi, no outro dia, quando me acordei, meu sutiã estava melado. Aí sim, aí a gente tem, porque é aquela secreção espontânea, certo?
Doutora Manuela, vamos reforçar para os nossos ouvintes a questão de saber lidar com o problema, de saber lidar com o câncer. A gente teve no bloco anterior o exemplo da doutora Maria José, que mesmo com toda a experiência, disse que é impactante realmente o primeiro momento. É sempre aconselhável que se procure uma ajuda psicológica ou isso vai variar de pessoa para pessoa?
Nil, acho que é aconselhável, não, eu acho que é fundamental, né, o acompanhamento psicológico, principalmente num processo de doença, né, uma doença como o doutor Maria José colocou, né, que o tratamento, o diagnóstico, né, ele é difícil, e o tratamento, ele é muito mais difícil, porque ele mexe com o seu sistema, né, orgânico e emocional, ele realmente desmorona, né, e quando a gente, eu esqueci de falar, quando a gente fala da mama, né, tem a questão da sexualidade. Então, é um tema onde a mulher, ela mexe, assim, a questão do ponto de vista psicológico, né? Tem a questão da feminilidade, da sexualidade, da autoestima, né? Porque tem mulheres que realmente têm que fazer a mastectomia, né? Então, assim, é todo um processo de mutilação, de perda, de luto. E isso tem que ser muito bem trabalhado, né? Pela equipe médica e com o acompanhamento de um psicólogo.
É, exatamente. Eu já tive paciente que eu tive que trabalhar assim que eu diagnostiquei, ela se aperreou muito, tudo, mas o marido estava junto, eu digo, olha, você vai ser o principal ponto de apoio dela. Porque eu já vi pacientes que tiveram casamento acabado por causa do câncer de mama. Isso é uma coisa absurda, realmente. Mas existe, né? Quer dizer, o homem quer ter a mulher só como imagem ali, só para uso próprio, não. É, tem que ter apoio psicológico, é tanto que no Hospital do Câncer, quando a paciente é acompanhada no mesmo momento por um psicólogo, fisioterapeuta, é uma gama nutricionista, que é uma coisa que a gente não, mas que a gente vai citar aqui. Quais são os fatores de risco de câncer de mama? É hereditariedade, quer dizer, aquelas pacientes que tiveram algum parente com algum tipo de câncer de mama, certo? É, alimentação, principalmente a alimentação, aquelas pacientes que têm alimentação muito gordurosa, tudo isso, e isso aí pode estimular algumas células a desenvolverem. Certo? Então, exercício físico, então não abdicar de exercício, alimentação natural, evitar comida gordurosa, evitar enlatado. É uma prova que as asiáticas, chinesas, japonesas,
a incidência é bem menor,
quando elas, a incidência é muito pequena de câncer de mama nos asiáticos. Porém, quando elas se deslocam para a Europa, quando vão morar na Europa, a incidência nesses asiáticos aumenta. De câncer de mama, né? Então é um negócio muito. Tem que ter uma gama de tratamento.
Bom, eu tenho as últimas questões aqui pra gente fechar, tem gente no telefone, né? Alô, do telefone.
Alô?
Quem é?
É Rosa Maria.
Oi, Rosa, diz.
É que realmente o que o rapaz falou a respeito que a mulher dele faz a mamografia em Recife e não dói, isso aí é verdade. Eu deixei de fazer aqui porque eu fiz na casa de saúde. E doeu muito, muito mesmo. Eu gritei de dor. E eu pedi para a moça, está em quanto? Ela está em 17. Aí eu disse, baixa para 11 ou para 12, porque aí eu consigo fazer o outro. Ela disse, mas não dá certo não. Aí eu disse, dá sim. Porque eu fazia em Recife, em 12, e deu certo. Aí ela disse, pois eu vou fazer. Aí botou. Aí disse, aguarda aí. Aí realmente, ela disse, é verdade, deu certo. Outra vez, eu fui fazer na UPA. Aí eu disse, a doutora passou, disse, doutora, eu não vou fazer, porque eu fiquei 8 dias com meu peito inchado e roxo. Aí na UPA eu fiz e aconteceu a mesma coisa. Eu gritei de dor e eu fui lá e mostrei à moça. Meus peitos ficaram inchados e roxos. Quer dizer, isso pode prejudicar, é a gente que está sadio. Quer dizer, ela tem que ser instruída, tem que ver essa máquina, que em 17 é muito, machuca muito. Eu acho que 12 é o suficiente e dá certo. Eu sempre fiz em Recife e sempre deu certo.
Bom, eu quero agradecer a sua participação. Fica a recomendação para quem opera essas máquinas, né? Não sei se pode estar havendo algum erro de operação. Pode acontecer, doutor Marizé?
Pode, inclusive a mamografia... Ela, como ela falou, isso pode prejudicar, a mamografia também tem seus riscos, né? Embora que sejam muito, né, raros os significantes. Mas talvez seja isso aí uma sensibilidade pessoal. Não é mais pessoal do que...
Eu acho que as mulheres que estão ouvindo sentiram dor só de ouvir o relato dela, né? Vamos pro zap aqui, diga lá...
Bom dia, meu Júnior. Aqui é Tereza, ACS, do Baixo São Brás.
Oi, Tereza.
Quero parabenizar todos os profissionais de saúde, principalmente os que estão aí na palestra. Muito importante. Muito obrigado, um abraço a todos.
Muito bom. Você diga lá.
Doutora, eu estou tomando um comprimido anticoncepcional que uma médica passou para mim. Eu não sei se ele é reposição hormonal, chama-se Norestin. E depois que eu estou tomando ele, está me dando incômodo nos seios, principalmente à noite, dolorido, não posso tocar. Isso tem alguma coisa a ver com esse remédio? Eu tomo ele diariamente, todos os dias, durante 30 dias. O que a senhora acha?
Norestesterona, ela é o chamada minipílula. É baseada apenas em progesterona, para, geralmente se usa mais em nutrizes, né? Pacientes que estão amamentando. Né? Então, o uso dele é contínuo mesmo. Há reações, variam de pessoas para pessoas. Não há uma interferência direta de se levar ao anticoncepcional. Todo anticoncepcional é hormônio, mas a reposição hormonal leva em conta outras dosagens, outros hormônios, e não apenas só a progesterona, né? Os derivados da progesterona. Pode modificar, ver se realmente, né? Para conversar com o médico, procurar a sua unidade de saúde, conversar.
Qual a indicação dela, né? Porque principalmente paciente que está na perimenopausa, na pós-menopausa, geralmente apresenta aqueles fatores de risco para fratura óssea, essas coisas, porque a mulher, quando entra na menopausa, deixa de produzir determinados hormônios que vai estimular o crescimento ósseo, né? Então, só é indicado realmente a reposição hormonal depois que a paciente faz a mamografia. Se ela não tiver nenhuma anormalidade na sua mamografia, porque tem que ver o risco-benefício, o custo-risco-benefício.
E geralmente se usa a associação hormonal.
Associação, dependente se ela tiver útero, né? Se ela tiver útero, aí vai ter que ter um cuidado maior, porque tem alguns anticoncepcionais que aumentam, dá uma hiperplasia endometrial, aí tem que ter cuidado.
Era exatamente isso que eu estava pensando. Mais uma aqui, vamos ouvir.
Bom dia, meu Júnior. Eu queria fazer uma pergunta aí para o médico. Por que que a gente faz uma mamografia aqui em Afogados e demora tanto? Porque eu fiz uma na UPA e eu vou ter que esperar 60 dias se eu já estou com um probleminha na mama. É muito demorado.
Demora?
Esse tempo de entrega da mamografia, isso aí a gente não tem como...
Ver com a gestão da unidade, né? Diga, Sheila. Bom, ainda não registro.
Eu vou falar pelo município, né? Pela Secretaria de Saúde, Nil. Quando o pessoal faz o exame na Casa de Saúde, de 8 a 15 dias, eu recebo lá no Centro da Saúde da Mulher, e de imediato eu já vou distribuir para cada PSF. Então, assim, não demora muito tempo, não, porque o máximo é 15 dias. Eu recebo hoje, notifico tudo e mando de imediato. No outro dia a secretaria já está mandando para os PSF. Então, assim, é rápido.
Sheila, na UPA, no começo do ano, até o meio do ano, me parece que houve um problemazinho de quem desse a interpretação dos laudos. Mas me parece que foi já solucionado, equacionado o problema.
Muito bem. Eu estou com o tempo estourado já. Por favor, não mande mais mensagens. A Edneto Pereira pergunta de novo: a partir de que idade pode fazer o exame, doutora Maria José?
Que exame ela está se
referindo? O autoexame e a mamografia.
O autoexame, desde que a mulher tem o seu ciclo, início do seu ciclo menstrual, mas é preciso ter cuidado, que as mulheres muito jovens, elas estão muito sujeitas, mais sujeitas ainda às influências hormonais, e tem que se observar aquele período, né? A mama jovem sempre é mais difícil de ser examinada do que a mama mais madura.
Então é o que a gente preconiza. Para fazer o autoexame, você tem que fazer uma semana depois, certo, do ciclo menstrual. E uma semana antes do ciclo menstrual. Então, uma semana antes e uma semana depois. Nesse período, não pode fazer o exame. Se estiver perto de menstruar, não vai, porque você vai sentir dor, você vai sentir umas nodulações. Isso aí é normal na mama.
O que é HPV? É HPV nível 1, que ela está perguntando. Diz que já fez cirurgia e ainda sente dor. HPV, existe nível 1, é isso? É assim que define? Ou NIC1, que ela começa?
NIC1.
NIC1, NIC2. Já fez cirurgia, ainda sente dor, o que é isso?
No NIC1 não faz cirurgia.
É apenas tratamento clínico.
Tratamento clínico, NIC1 é mais um tratamento de acompanhamento.
Exato, 6 meses ela vai ter que fazer sua prevenção.
Daí vai ficar fazendo prevenção semestral durante 2 anos e colposcopia anual, para ver as lesões, como é que estão. NIC1 não se faz cirurgia.
Bom, última questão, vamos ouvir.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Maria Helena do Bar da Ponte. Eu gostaria de perguntar ao doutor Roberto
Eu estou precisando muito de passar nele. Como é que eu faço para conseguir passar nele?
Consulta, ótimo. Eu ia fazer isso
aqui. A unidade
de saúde. Roberto, onde é que o senhor está atendendo?
Eu atendo na UPA e atendo na Casa de Saúde. Né? Então tem que procurar a Secretaria de Saúde para ou o postinho de saúde para ver. E Sheila fez uma pergunta muito importante aqui. As mulheres menopausadas, como é que vai fazer? Qual é o dia que vai fazer? Não, ela tem que escolher um dia. Vamos supor, qual era o dia que ela menstruava, quando era normal? Tal dia, então naquele dia ela vai escolher aquele dia, certo, para fazer seu autoexame.
A data do aniversário.
É, aniversário uma data que ela não se esqueça, né?
Não esqueça. Então ela fixar uma data do nascimento de um filho, uma coisa desse jeito.
Mas o importante é ela fazer o autoexame.
E doutora Maria José atende onde?
Eu atendo na unidade do São Brás, a unidade 2, que é uma homenagem a doutor Oswaldo Inácio da Silva.
E a doutora Emanuela Nascimento?
Consultório na Casa de Saúde. É, e estou na coordenação da equipe do Nascimento.
Muito bem. E Sheila e Renata, a gente encontra onde? Sheila, na Secretaria, né? De Saúde para...
Centro de Saúde da Mulher e da Criança.
Muito bem. Renata?
Na Secretaria de Saúde. E assim, Nil, a gente, só para lembrar a paciente que ela perguntou, né, em relação à consulta dos médicos, a gente orienta que, assim, pelo rádio fica até um pouco difícil de doutor Roberto e doutora Maria José estar tirando realmente, né, esclarecimentos clínicos, né, que vai de cada paciente. Então a gente orienta que esses pacientes procurem, principalmente essa paciente que estava aí com história de um niquinho, que ela procure a unidade para ela sanar essas dúvidas dela, porque realmente é muito difícil você ficar, né, tendo sentindo uma dor e estar em dúvida do que realmente foi feito, para ela estar procurando a unidade.
Pode, pois não, Sheila.
Deixa eu só falar um negócio assim. Como desde o início a gente está falando que a gente está tendo uma parceria, a Secretaria de Saúde com o ZESA, então no dia 25 agora de outubro, eu acho que é terça-feira, de 7 horas da noite, 19 horas, na Câmara Municipal, vai haver uma palestra, né? Que Zéza está trazendo um médico dela, que é doutor Jarbas.
Doutor Jarbas, doutor Jarbas Maciel de Arco Verde, colega nosso.
E doutora Albertina, e vai ter a psicóloga também, Manuela Nascimento. Então vai ser lá na Câmara dos Vereadores e eu estou pedindo a participação às 19 horas. Aí estou pedindo a participação de todos, quem quiser participar.
Já fui convidado também para participar.
Então seja bem-vindo, doutor Roberto.
Muito bem, quero agradecer muito Débora Sheila, Roberto Vicente, doutora Maria José, Manuela Nascimento, Renata Alves. Muito obrigado mesmo, debate muito esclarecedor, obviamente a sociedade toda satisfeita com os encaminhamentos e a Pajô se incorporando também, como sempre faz, a essa programação. Acabou o debate.